Festival Internacional de Londrina. Filo.
Meio-dia 46. De 17 de junho a 2 de julho, Londrina será tomada pela atmosfera artística do Filo, Festival Internacional de Londrina. A aguardada edição 2023 traz 40 apresentações durante 16 dias de festival. O Filo 2023 tem patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, da Secretaria Municipal de Cultura. E nós estamos recebendo Alexandre Simeone, coordenador geral do Filo, para nos contar sobre curadoria, trazer muitas informações. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Liette. Boa tarde, pessoal da Rádio UEL.
A gente vai conversar, inclusive, saber um pouquinho do passado do Alexandre, que a gente conversou aqui um pouco antes, que é muito interessante saber, porque ele é ator, palhaço, tem uma longa trajetória na área artística e hoje coordena o Filo. Mas antes, nós vamos trazer aqui algumas informações sobre a coletiva realizada hoje de manhã no Espaço Vila Rica. A Heloísa Gonçalves, a nossa estagiária, acompanhou a coletiva, registrou alguns áudios que nós vamos ouvir agora. Vamos começar aqui com a Amanda Freire, da coordenação organizadora do festival, que informa que o Filo conta nesta edição com patrocínio de R$ 700 mil. E no ano passado os recursos foram de 350 mil, então houve um incremento. Vamos ouvir.
A gente conseguiu juntar duas verbas, então, porque em 2021 a associação assumiu o festival, mas não foi possível realizar a edição naquele ano. Então a gente tinha uma verba a mais que a gente conseguiu casar esse ano, então a gente está fazendo o festival com R$ 700 mil, todo o patrocínio pelo PROMIC mesmo, e com esse patrocínio maior a gente conseguiu esse ano trazer mais espetáculos e mais representações, inclusive internacional.
Amanda Freire, coordenadora de produção do Filo. Também estava presente a coletiva, a diretora, a Sônia Dias, que é diretora de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura. Ela frisou a importância do patrocínio público para a manutenção do festival.
O município reconhece que o Filo é um festival muito importante para a cidade e ele precisa desse apoio do município, precisa do apoio do poder público em geral. Nós sentimos a necessidade de que outros patrocinadores entrem nessa empreitada para que o Filo possa acontecer e possa se potencializar na dimensão que ele tem. Ele já é reconhecido em todo o território nacional, inclusive internacionalmente. Então nós entendemos que o Filo precisa ser mantido, precisa ser valorizado e precisa desse apoio para que ele possa se colocar como o festival de Londrina que é tão importante para a cidade.
Já a Marta Dantas, diretora da Casa de Cultura da UEL, comenta sobre o apoio da universidade no festival e frisa a proximidade do Filo com a UEL.
É uma satisfação e é de uma importância enorme apoiar o Filo. O Filo tem uma dimensão, não só pelos 55 anos, né, mas tem uma dimensão enorme na vida cultural de Londrina, da região norte do Paraná e mesmo também do Brasil, mesmo internacionalmente, né? O Filo, ele tem uma relação íntima com a universidade, tem feito um trabalho de ensino não formal em relação às artes cênicas, né? O curso de artes cênicas é uma das consequências desse público que se forma, de jovens que se interessam, de pessoas que se interessam pelo teatro, né? E além disso, além dessa relação com o curso de artes cênicas e tal, eu diria que a arte, ela interessa a tudo e a todos, né? A arte, ela deveria fazer parte da nossa lista de necessidades básicas, né? Da mesma forma que as pessoas têm que viver com dignidade e ter o mínimo de recursos para sobreviver, alimentação, moradia, também o direito à cultura é absolutamente essencial. O Filo, ao longo de todos esses 55 anos, é isso que ele tem feito. E esperamos apoiar ainda mais, né? Porque a universidade ultimamente tem tido muitas dificuldades, né? Então, o nosso apoio esse ano, ele foi ainda mais restrito do que no ano passado. A gente espera poder reverter essa situação da universidade e, ao reverter essa situação da universidade, obviamente, apoiar de uma maneira muito mais efetiva, né, esse festival.
Bom, agora vamos então aqui conversar com Alexandre Simeone sobre esse contexto da coletiva. Bom, primeiro vamos começar com os recursos. R$700 mil é um incremento de 100% com relação ao ano passado?
Eu acho que é importante a gente explicar como, por que que aconteceu, né, desse ano a gente está com R$700 mil. A ASPA, né, que é a Associação dos Profissionais de Arte de Londrina, que hoje está coordenando o FILO, tem essa possibilidade de coordenar o FILO desde 2021. A ideia era que em 2021 a gente fizesse uma edição em dezembro, do FILO. Não estava acontecendo ainda no mês de junho, ela deveria acontecer em dezembro. Aí, por uma questão de organização, a gente conseguiu colocar que essa edição, que aconteceria em dezembro de 2021, fosse para junho de 2022, como aconteceu o ano passado. Essa verba usada o ano passado era a verba de 2021. Então, em 2022, tinha uma previsão da gente fazer uma edição em junho e uma edição em dezembro, para que se usasse a verba de 2022 no mesmo ano. Nós conseguimos ainda, nessa conversa com a Secretaria de Cultura, inclusive pensando em potencializar, né, a edição, que a verba de 2022 fosse transferida para 2023. E aí, em 2023, estamos usando a verba do ano passado e a que seria prevista para esse ano. Por isso, nós temos hoje um orçamento de R$700 mil vindo do município, né? Então, assim, não houve, na verdade, um aumento, né? Mas houve um movimento dessa verba, inclusive para potencializar essa edição.
Isso possibilitou, então, são 40 apresentações.
Exatamente. Isso possibilitou que a gente ampliasse o número de apresentações, ampliasse o número de grupos que nós fizemos o ano passado. Então, são 40 apresentações, 22 grupos que vêm se apresentar em Londrina.
Bem, Alexandre, já aproveitando aqui para comentar, nós vamos detalhar aí essa programação, mas também a Marta Dantas, diretora da Casa de Cultura da UEL, comenta sobre o apoio da universidade. Ela faz ali uma observação pelo momento um pouco difícil, mas, assim, esse apoio, ele tem grande importância.
É extremamente importante esse apoio da universidade para a gente. É importante a gente dizer que a gente, o FILO hoje, a gente faz a abertura no Ouro Verde, e o Ouro Verde, nós teremos aí 10 apresentações no Ouro Verde, que é o nosso teatro da cidade, né? O Ouro Verde é um patrimônio nosso da cidade. Então, para a gente é muito importante esse apoio da universidade com o Ouro Verde, com a divisão de artes cênicas. Então, na divisão de artes cênicas também acontecerão espetáculos, também será o QG da nossa produção, né? O nosso pessoal de produção todo fica lá o dia todo, organizando o festival. Então, assim, para a gente esse apoio da universidade é muito importante. Claro que a gente sabe que não só a universidade, como a cultura, todos nós passamos por dificuldades, né? Mas é justamente com essas parcerias e fortalecendo essas parcerias que a gente entende que o ano que vem podemos ser melhor.
Então a UEL, ela participa com os espaços, principais espaços.
Exatamente.
Para a apresentação dos
Exatamente,
festivais.
Exatamente. A UEL esse ano está dando apoio ao festival, cedendo esses espaços para as apresentações. Espaços, profissionais que trabalham nesses espaços, né? Toda essa estrutura que é muito importante para a gente.
Ok. Bem, vamos falar. Você, a gente também veio aqui para ter essa conversa, você como diretor-geral, mas também para falar da curadoria, né? Pegando esse gancho dos recursos aqui, não deve ser muito simples fazer essa seleção. Esse total de recursos, a gente disse que houve aí, você explicou porque esse ano tem 700 mil, mas como é que funciona?
Bom, na verdade, assim, se a gente pensar num festival do tamanho do FILO, né, e de toda a importância de um festival que tem mais de 50 anos, é um recurso pouco. Mas a gente tenta, a gente espreme, né, a gente brinca, a gente espreme para fazer o máximo possível, pensando também que é um dinheiro público. Então, um dinheiro público, a gente tem que tentar encontrar o melhor uso possível dele. A gente recebe propostas, nós temos, é importante falar que o FILO tem um banco de propostas de espetáculos que está aberto o ano inteiro. Então, os grupos interessados de Londrina, do Brasil e de fora podem enviar essas propostas durante o ano todo. O que acontece é que no começo do ano, e aí nós fizemos isso nesse começo de ano, em março, nós reunimos essas propostas que chegaram até março e fazemos uma seleção. Esse ano, especificamente, a gente mudou um pouquinho esse formato de seleção de curadoria. O Filo até então contava com a figura do diretor artístico, que é normalmente aquela pessoa em que a seleção é feita por curadores, mas é ele que faz o desenho depois de programação, faz essa costura. Nós fizemos esse ano de uma maneira coletiva. Então nós convidamos três pessoas, três produtores e produtoras e artistas da cidade para compor essa curadoria junto com a organização, que somos em 5 pessoas. Então, entre essas 8 pessoas, nós, durante uma semana, nos debruçamos nessas propostas que chegaram no banco de propostas e em propostas que os próprios curadores, tanto a organização quanto os curadores convidados, trouxeram. Foram feitas essas seleções. Aí, claro, pensando sempre também, além de pensar na qualidade dos espetáculos, mas pensando também na estrutura que o festival tem. E aí, né, é o recurso. Quanto a gente tem? Quanto a gente pode pagar? Como que a gente consegue fazer? Qual o número de pessoas? Porque é hotel, é restaurante, é transporte, tudo isso impacta no orçamento. Então, a curadoria, ela discutiu tudo isso durante uma semana. Então, é uma semana, a gente estava imerso nisso. E ao final dessa semana, saímos com esse desenho principal da programação feito coletivamente. Depois disso, sempre há uma mudança ou outra, porque às vezes um grupo que você escolheu não pode vir naquela data. Sempre, né, há uma mudança, mas ainda assim, todas as mudanças sempre passaram pelo crivo dessas 8 pessoas. Então, olha, nós precisamos trocar. Tinha um espetáculo que ficou de suplente. Olha, esse aqui que escolheu não pôde vir. Vamos chamar o suplente? Todo mundo está de acordo? Que pode ser esse? Pode ser, tal. Então, a diferença esse ano, e eu acho que isso tornou a programação muito rica, muito diversa, é que isso foi sempre definido em grupo, foi sempre definido coletivamente entre essas 8 pessoas.
Meio-dia 58, hoje conosco, então, Alexandre Simeone, diretor-geral do Filo. Bom, final de semana, então, sempre é bom frisar aqui, nós temos um espetáculo de abertura que tem como temática precarização do trabalho, fome, miséria, com o grupo Mais de Lute, um grupo pernambucano, obra inspirada na peça inspirada na obra de João Cabral de Melo Neto. Vamos pensar nessa questão da temática. Alexandre Simeone, há então um recorte temático que permeia todo o festival?
É um recorte que ele acabou acontecendo, não foi um recorte que foi pensado antes. Então, na verdade, conforme foram sendo feitas as escolhas dos espetáculos, esse recorte foi aparecendo, que é um pouco dessa questão da imigração, um pouco da questão de preconceitos, um pouco, né, um pouco de cada do que a gente pode ver aqui, da violência, né? Mas também sempre é pensado a programação de uma forma diversa. Então, além da gente ter espetáculos e performances que são muito, vão trazer uma reflexão muito forte, também a gente pensa que a gente precisa trazer espetáculos para a família. Para família, quando a gente quer dizer adultos e crianças, né? Para adultos e crianças de uma forma mais diversa. Então, a gente tentou mesclar um pouquinho essa programação. Então, não houve, na verdade, a princípio, nesse grupo, assim, não, nós vamos, esse ano vai ser tal tema. Na verdade, foram os espetáculos que foram chegando para a gente, que a gente foi entendendo que era mais ou menos esse desenho da programação que a gente está vendo. Claro que depois também houveram algumas mudanças, alguns espetáculos que foram convidados não puderam vir, e aí entrariam outros, né? E aí esse jeitão da programação, vamos dizer assim, ele vai sendo construído por um tempo, né? Ele não fecha nessa semana, né, que eu comentei, nessa primeira semana.
Que mais temáticas nós podemos destacar aqui?
Olha, eu acho que assim, é legal falar sobre os espetáculos de palhaço. Aí vou falar em causa própria, né? Os espetáculos de palhaço e palhaça, né? A gente tem o Ezio Magalhães que vem, que é muito legal. E é legal dizer que é um espetáculo de palhaço para adultos. Porque normalmente quando a gente fala em palhaços ou palhaças, a gente pensa, ah, é para criança, né? Mas a gente tem também espetáculos voltados para adultos, né? As performances, eu acho que a performance, deixa eu pegar aqui que eu já te falo rapidinho.
A programação, eu inclusive estou com um folder aqui também. Aliás, o material gráfico de vocês está lindo, né? Material legal. Digital, uhum. Né? Muito bonito.
Foi feito pelo Maicon, né?
Sim.
Nossa, demais. Uhum. É, o Mil Litros de Preto, A Maré Está Cheia, com a Lucimélia Romão, é uma performance que vai acontecer no calçadão muito forte, que fala muito sobre essa violência, né, que acontece. O Caraíba, que é um espetáculo que tem a maior parte do elenco indígena, então também acho que vai ser muito bom. O espetáculo de abertura, claro, o Magilute, que fala também, né, sobre esse tema. Então, a gente tem... E aí, eu queria só destacar também, que pra gente é um orgulho, assim, e é uma felicidade, é ter o Armazém de volta na programação e de volta a Londrina, né? Que é um grupo que nasceu em Londrina, hoje tá no Rio de Janeiro, hoje há muitos anos no Rio de Janeiro.
Sim.
Mas que volta na programação do festival, né? Com o espetáculo também no Ouro Verde. Então, acho que tá bem legal.
Bom, valorização também de grupos locais e internacionais também, acho que vale frisar aqui. Tem, então, espetáculos de quais países?
A gente tem espetáculos do México, são dois espetáculos do México. Temos também um espetáculo da República Democrática do Congo, uma produção Brasil-Canadá e uma produção Brasil-Holanda. Então, temos aí... 4 países, mais ou menos, né, envolvidos também nisso. E os espetáculos locais, como você falou, eu acho que isso é muito importante. A gente entrou na organização do festival já desde o ano passado, muito com esse pensamento também. Nós precisamos valorizar as produções locais, valorizar não só na hora de contratar, mas valorizar para que estejam na programação, passando também por essa seleção. Então, é legal falar que a programação local... que tá, ela passou por essa curadoria tal como todos os espetáculos, né? Então, não houve uma coisa, mas esse aqui é de Londrina, esse aqui eu conheço, né? Então, todos eles foram discutidos de uma maneira igual, assim como os internacionais, os nacionais, né? A produção local, ela está com o mesmo destaque de todas as produções, porque Londrina tem essa produção. A gente produz o ano inteiro, né? E o festival, a gente entende que ele é, vamos dizer assim, a cerejinha do bolo, né? É aquele momento em que a gente junta tudo, né? E é um festival, né? Uma festa. Mas nós estamos celebrando também uma produção, aí no caso de Londrina, do ano todo, né? Nós temos festival de música, festival de cinema, temos produções que acontecem, temos aí o Promic, né? Que financia produções, então temos espetáculos durante todo o ano. Então a ideia é que nesse momento... a gente mostre algumas coisas. A gente queria mostrar mais. É que não tem dinheiro, mas a gente queria.
1 e 3. Mas, já com relação ao ano passado, houve uma ampliação, né, dessa programação. Eu ia citar aqui também a questão da acessibilidade. Já há quanto tempo há um intérprete de Libras ali? É em 100% dos espetáculos, Alexandre?
O ano passado foi. Esse Sim. ano, não. Esse ano a gente selecionou os espetáculos que precisavam disso. Porque a gente entendeu que alguns espetáculos que às vezes não tem fala, ou às vezes tem uma palavra ou outra, a gente não precisa ter o intérprete ali o tempo todo. Então a gente tem, na verdade, nos espetáculos do México a gente vai ter legenda, então isso é legal para o pessoal saber também. E na maioria dos espetáculos, quem quiser pode ver na programação lá no filo.arte.br, quando você procura o espetáculo, ele diz os espetáculos que tem Libras. Então, a maioria dos espetáculos, todos que a gente entendeu, junto inclusive com o pessoal de Libras, que há necessidade disso, ele tem. E a ideia é que esse público vá. Saiba que o Filo tem, desde o ano passado, a gente incluiu isso. E a ideia é que isso continue. Então, a gente não vai dar esse passo para trás. A gente quer mais, na verdade, que isso seja mais acessível.
Até pensando aqui, o intérprete de Libras participa do ensaio? Porque ele precisa estar
participa, inteirado. Não. É um trabalho árduo, porque ele precisa ensaiar com o grupo antes. Ele recebe normalmente o texto ou o vídeo dos espetáculos antes. Quando o grupo chega aqui, ele normalmente participa de um ensaio também, porque ele precisa entender, né? Tem todo um contexto, é diferente de uma palestra, né? Que às vezes ele vai, assim, tem todo um contexto do espetáculo, tem todo um contexto das falas, então ele participa, sim.
Bem, de 1h05, já passamos da 1h. Bom, agora vamos falar um pouquinho do seu perfil também, porque o Alexandre Simeone vem aqui para Londrina, foi na década de 80, mas no final da década de 80, você tem uma trajetória na cultura bem ampla, até chegar agora à coordenação do Filo. E a gente pergunta antes, você sai da plateia, como que você sai da plateia e vai para o palco?
Eu cheguei em Londrina em 88, já me considero um pé vermelho, né? Porque aqui em Londrina nasci no Guarujá, no estado de São Paulo, mas cheguei aqui e hoje tenho família, tenho uma filha, está vindo um filho, inclusive, agora em julho, chega meu filho
parabéns.
Também. Mas eu sempre tive um envolvimento na cultura. Eu fiz o UEL, fiz educação artística aqui na UEL, e foi aqui, na verdade, que eu comecei a me interessar pelos palcos, com o Silvio Ribeiro. O Silvio Ribeiro coordenava um grupo no DCE, de teatro, e foi ali que eu comecei a entender que era essa vida que eu queria. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar no SESC, como programador de cultura do SESC. E aí foi onde eu conheci a parte de gestão. E isso foi muito importante para mim. Trabalhei 20 anos no SESC, passei por quase todas as unidades do SESC hoje, e inaugurei a unidade do SESC Cadeião Cultural, né, que é onde era a antiga cadeia. Inaugurei ela em 2018 e fiquei 4 anos trabalhando lá. Paralelo a isso, eu sempre tive o Triolé, né, que é um grupo meu e do Gerson e da Amanda Freire. E no Triolé eu sou palhaço, né, e também fazemos gestão. Então fazemos também gestão de projetos, formações, né. E aí nessa conversa nós temos a ASPA, que é a Associação dos Profissionais de Arte, que representa a Vila Triolé. E aí em conversa com o Luiz Bertipalha, isso em 2019, começamos uma conversa sobre essa possibilidade da ASPA representar o Filo, que culminou em 2021, né, com esse termo, com esse acordo, e a gente podendo fazer. E aí, em 2021, venho para o Filo e acabo assumindo a coordenação aí.
1h07, combinamos aqui com o Ricardo Lima até 1h10. Faltou eu fazer uma referência, que eu acho que é importante, é porque, assim, com relação à abertura, Alexandre, o ano passado, com o espetáculo do Júlio, ator premiado, o Colonizador das Américas, houve uma polêmica inicial de alguns espectadores que se manifestaram com relação àquela temática em que a plateia ria do colonizador ali sendo representado, representando o extermínio de indígenas. É um assunto polêmico, né? De indígenas. E aí, eu acho que vale fazer só essa referência de polêmica. Com relação àquele fato, houve uma interferência na curadoria daquele fato naquele momento?
Não, eu acho que não houve. Eu acho que assim, a plateia tem todo o direito, né, e o público tem todo o direito de criticar e de avaliar. E, aliás, o festival é para isso, né, para que as pessoas, algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar. E eu acho que essas críticas são muito importantes. A gente estava em um momento muito delicado, né, onde nós tivemos duas pessoas que, num período muito próximo da abertura do festival, tinham sido assassinadas, né, justamente defendendo os indígenas. Então a gente entende que realmente havia um momento muito delicado, mas em nenhum momento, na época, a curadoria do festival quis satirizar, né, nada assim. Era um espetáculo que já estava contratado, inclusive esse espetáculo ele é contratado muito tempo antes, né, já estava contratado para isso, mas assim, para a curadoria desse ano não houve nenhuma interferência em relação a isso. Tanto que, como eu te falei, as propostas foram chegando e nós fomos desenhando essa proposta. Foi, na verdade, com muita felicidade que nós conseguimos trazer o Caraíba, né? Que aí a gente tem, ao contrário, né, a gente tem agora a visão dos povos indígenas no espetáculo, né? Mas não houve nenhuma intenção disso, assim, de se redimir ou de alguma coisa. Até porque nós teremos aí outros espetáculos que, às vezes, talvez tragam críticas também. Mas as críticas são boas. A arte é para isso, né? A arte, ela serve para tirar, às vezes, a gente um pouquinho do aconchego também e fazer a gente refletir sobre algumas questões.
1h09, inclusive, eu estava presente e eu ri junto, porque a sátira, o humor, é inerente.
Sim, exatamente.
Bom, vamos lá. 1h10, nós já estamos aqui finalizando. Nem citei o nome do ator, inclusive a Patrícia Zanin entrevistou o Júlio Adrião, ganhador, vencedor do Prêmio Shell, inclusive, né, um espetáculo que ele percorreu por todo o Brasil com o espetáculo A Descoberta das Américas e tal. Vamos lá. 1h10. Alexandre, eu vou chamar aqui o ouvinte, porque nós temos aqui mais algumas informações, mas nós queremos agradecer imensamente a sua presença. Então, Alexandre Simeone, que é diretor-geral do Filo, parabéns por mais essa edição do festival, mas nós vamos aqui diariamente conversar sobre o Filo aqui na revista.
É isso aí, quem quiser saber sobre o Filo tem que ficar ligado aqui na Rádio UEL, que a gente agradece muito esse apoio. Eu sou ouvinte assíduo de vocês e convido as pessoas para acompanharem toda a programação por aqui.
Obrigada e parabéns por mais esta edição. Bom, e para você ouvinte que está ligado com a gente, a coordenação do festival presenteia nosso público com ingressos. Nós temos ingressos para os primeiros ouvintes, para os espetáculos deste final de semana, para quem ligar agora para o 33485027, você pode ganhar então ingressos para o Filo. E lembrando aqui que os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla, R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. Claro, tem espetáculo que já está ingressos esgotados, é bom conferir lá. Mas nós vamos finalizando por aqui então a revista do meio-dia.
Filo.